Linha Avançada com José Nunes.
Buenos dias.
Dia.
Está cansado.
Bom dia, meus queridos amigos. May peace and love be with you.
Olha quem é ele.
E é justo começar por aqui, não é?
Claro.
Porque, em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Tiaguinho a lembrar-se de ter convidado a lenda Clemente.
Com a ajuda preciosíssima do Emanuel Silva, que andou aí atrás do homem para saber como é que ia acontecer este casamento.
Muito obrigado
radiofónico.
Ao nosso Emanuel. A lenda Clemente esteve na linha avançada em pleno dia de aniversário da Antena 3. Foi uma belíssima surpresa.
Oh.
E o Clemente foi impecável, não é? Postura
incrível.
Despojada, não é? Desta estrela do sado, que nos encheu a todos de júbilo e satisfação com a sua boa onda. Pronto, queria começar por aqui para dizer que a festa de aniversário foi de facto muito bonita.
Foi bonita, pá!
Por outras palavras, sem dúvida. Comigo, meninos.
Sem dúvida.
Olha, posto isto, vamos ao expediente que não é famoso.
Isso.
Não é? Tal a gravidade dos acontecimentos após o Moreirense Porto ontem. Primeiro no relvado.
Estou chocado com aquilo que vi fora relvado.
Sim. Depois no parque de estacionamento do estádio do Moreirense, com a agressão sustentada por imagens. Há um repórter de imagem da TVI absolutamente lamentável, uma vergonha mesmo, independentemente do contexto em que se verificou a agressão ou agressões acompanhadas de insultos, situação que se desconhece neste momento. Quanto ao jogo, o Porto deixou cair 2 pontos em Moreira de Cónegos, ao fim e ao cabo, nada que não tenha acontecido ao Benfica e ao Sporting, que também empataram em Moreira com um resultado exatamente igual, 1-1, isto significa que o Moreirense é uma equipa muito competente. Porto, que se queixa muito da arbitragem do Hugo Miguel, reclamando N penaltis a seu favor que terão ficado por marcar, e assiste-lhe razão, pelo menos em alguns lances.
Uhum.
Assim o dizem os analistas de arbitragem, claramente em relação a um sobre Francisco Conceição, aqui a opinião é unânime, e em relação ao outro sobre Pepe, digamos que há também a opinião consensual maioritária, creio que há um ou pelo menos um especialista de arbitragem que considera que não há penalti, mas os outros acham que sim, no sentido de também ser penalti dado o lei sobre o Pepe.
Uhum.
No final do jogo, Conceição passou-se mais uma vez, foi extremamente agressivo com o Hugo Miguel, foi expulso outra vez.
Hugo Miguel!
As cenas continuam por muito tempo, mesmo depois da expulsão, muita gente ao barulho, muita exaltação, ninguém do Porto falou, nem na flash interview, nem na sala de imprensa, e depois é incrível cena no parque de estacionamento restrito.
Lamentável.
Ou seja, uma noite negra, não é?
O fado negro, negrador.
Mas mete negro nisso, não é? Quanto ao jogo, pois, claro, os penaltis, com certeza, é importante, deveriam ter sido assinalados, isso é claro, mas antes de tudo o Porto também tem que se queixar de si próprio e da primeira parte que fez outra vez, ritmo muito baixo, muito lateralizado, quase sem oportunidades. Ao contrário, o Moreirense muito bem, defendendo de forma consistente, também o Porto jogou sempre muito devagar e para os lados, já o disse, na primeira metade do jogo. Moreirense que saiu sempre com perigo e marcou mesmo, chegando ao intervalo em vantagem. Na segunda parte o Porto forçou, carregou. É de facto uma equipa com muita raça, é indiscutível, mas acabou por fazer só um gol de penalti, ficando então a reclamar, e já falámos disso, mais alguns. 2 pontos perdidos, que voltam a deixar o Porto mais longe do Sporting e do título.
Pois,
fica agora
mais longe ainda.
Ainda, fica agora a 6 pontos. Ao mesmo tempo que vê também o Benfica aproximar-se na luta pelo segundo lugar, já que o Benfica, ganhando ao Santa Clara,
olha,
como ganhou...
Olha, transpirou muito.
E jogou bastante mal, é preciso dizer. Reduziu de 6 para 4 os pontos de atraso, defrontando-se as duas equipas no Estádio da Luz daqui a 9 dias, se calhar, não sabemos ainda, sem Sérgio Conceição no banco. Ou seja, não foi uma boa noite em aspecto nenhum para o Porto. Não foi dia, foi noite.
Pois.
Mas vai dar ao mesmo. E para que tudo fosse realmente mal, o Benfica ganhou 2-1 ao Santa Clara. Ok, ganhou, mas não jogou. Jogo muito fraco da equipa de JJ. O Santa Clara merecia mais do jogo.
Epá, aquele autogolo.
Pá, cada golo, qualquer ponta de lança, não tinha fazer um jogo daquilo.
Claro.
Se é que isso existe em futebol, do merecimento, na verdade o Santa Clara marcou um golo e o Benfica marcou 2. Dito de outra forma, o Santa, como disse o nosso Tiaguinho, até marcou mais que um golo, já que o primeiro do Benfica é um autogolo, por acaso de belo efeito, lá está. Grande cansado.
Deve ser uma frustração para um jogador fazer aquilo,
sim,
digo eu.
Sim, sim.
Imagino.
Sim. Já houve jogos em que o mesmo jogador marcou 2 autogolos.
Que desgraça.
O que é de facto maravilhoso.
Tira-me daqui, treinador.
Eu creio que o Coates já fez isso. Ou seja, até para fazer o segundo golo, o Benfica praticamente não tem um remate enquadrado. Exibição muito fraca.
Yep.
Mas o que é facto é que, como diz o meu amigo Francisco Bordal, fervoroso benfiquista, muita eficácia. 200%, um remate de 2 golos. Embrulhem, haters. Mais um bocadinho e dizia
super, 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 super.
Clássico.
Olha, Chiquinho entrou ao fim e salvou o Benfica quando aquilo já parecia dar outra vez aquilo que vocês estão a pensar. Ou seja, Chiquinho, que no final tinha com certeza o pessoal todo na cabine a cantar o seu nome.
Chiquinho. Oh, Chiquinho.
Benfica, já o disse agora, há 4 pontos do Porto, mas em compensação aumenta para 5 os pontos de vantagem sobre o Braga. Braga que perdeu com o Sporting e que fica agora a 5 pontos do Benfica, a 9 do Porto e a 15 do Sporting. Uhum. Para o final Coates, o capitão do Sporting vai ser premiado com a renovação de contrato pela grande temporada que está a fazer. Coates que já não vai para novo e está como ao aço, por isso o presidente Varandas o vai fazer, vai renovar, vai premiá-lo, ao mesmo tempo que diz...
Olha.
Aí está o nosso amigo. Olha, mas. E pronto, chegámos ao final desta linha.
Mas eu quero que respondas aqui ao bichinho.
Eu acho que até já sabes qual é a resposta, mas vamos ver.
É que eu não sei. Então, por acaso, qual é o Dia Mundial Zenunos no meio de um mapa carregado, um calendário carregado de dias mundiais de tudo e mais alguma coisa, até do parafuso? O que é que está em falta?
Pá, eu não sei se existe ou não, vou partir do princípio que não existe. E é claro que para mim o Dia Mundial ideal é o Dia Mundial do Bacalhau.
Olha, olha!
É capaz de existir, chacal.
Ai, que saudade!
Não daquele temos. Meu velho!
Não temos, não temos aí?
Eu acho que temos, peraí. Estava escondido.
Lá está. Por acaso, sou cheio de saudades.
Isto o que é que é?
Já não como desde outro?
É que
isto é o Herman.
Não, mas olha, há um movimento das indústrias do bacalhau que querem o dia 5 de junho como Dia Nacional do Bacalhau.
Olha, tens aqui uma oportunidade.
Acho da mais elementar justiça. Tá, completamente. O que é isto? Eu acho que isto é um fado do Paulo de Carvalho, não é?
Ah, ok.
Aqui com uma adaptação livre
fado do bacalhau.
Nosso Herman, exatamente.
Olha,
vamos embora?
Vamos embora, meu amigo.
Então, um abraço e um beijinho. E até amanhã.
Um bom almoço e que seja bacalhau.
Por acaso, acho que não vai ser. Lamentavelmente.
Realmente, não há condições.
Até amanhã.
Tiago.
Bora.
Hugo. Ou Ana.
Aquilo é mesmo gente do outro mundo.
Manhãs da 3. Sim, se for para